saudar os senhores, deputados e muito brevemente tentar passar ao início dos nossos trabalhos. Esta audição insere-se num conjunto de audições que a Comissão eventual para o acompanhamento do programa de assistência, das medidas do Programa de Assistência Financeira de Portugal resolveu levar a cabo neste momento, tendo basicamente o objetivo de ouvir observadores e atores privilegiados da vida económica e social portuguesa, em particular as parcerias sociais, a propósito de dois dos eixos fundamentais do Programa de Assistência Financeira. Como sabem, esse programa estrutura-se entre três grandes prioridades, constituem também as prioridades do trabalho desta Comissão, que são precisamente as questões de natureza orçamental ou dos objetivos do déficit, as questões ligadas ao sistema financeiro e, naturalmente, ao financiamento da economia, e as questões ligadas às chamadas reformas estruturais. A Comissão decidiu iniciar estas audições, depois de já ter, noutras ocasiões, ouvido o Governo, e selecionado estes três dois temas. Não iremos aqui tratar dos temas orçamentais, até porque neste momento não seria talvez o timing adequado. A solicitação que fazemos aos nossos convidados é que nos tragam aqui a sua visão, as suas perspectivas sobre o desenvolvimento deste programa nos outros dois domínios: no domínio das reformas estruturais, tanto mais que recentemente foi celebrado na Concertação Social um acordo tripartido nesse domínio, e também as questões do sistema financeiro. Calculo que a CGTP estará mais interessada em debater o primeiro ponto, em aqui apresentar a sua visão sobre o primeiro ponto, mas obviamente a liberdade é total para desenvolverem os pontos que entenderem relevantes. O funcionamento é muito simples. Nós iremos dar a palavra ao Sr. Secretário-Geral da CGTP, ou a quem entenderem, da Central, para, num período de 15 minutos, apresentarem a sua visão, como é que observam e analisam estas problemáticas. Depois passaremos a palavra a cada um dos partidos representados nesta comissão, os cinco grupos parlamentares que aqui estão presentes, por ordem decrescente de peso do grupo parlamentar. E, finalmente, depois daremos de novo a palavra à CGTP para os comentários que entender e as respostas que entender a concretizar. Por isso mesmo, se estiverem de acordo, iniciaríamos a nossa audição. Permitam que, naturalmente, em primeiro lugar, saúde a atual direção da CGTP, já que presumo que seja a primeira vez que vem à Assembleia da República com esta. É a segunda já. Nós a pensar que íamos ter o privilégio de. Mas, em todo caso, não tendo esse privilégio, gostaria de saudar a eleição do Sr. Maria Carlos e toda a sua equipa, e desejar-lhes, naturalmente, as maiores felicidades e agradecer a vossa presença. E, se concordarem, passo de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados e deputadas. Antes de mais, pedir desculpa pelo atraso. Tivemos problemas no que respeita ao estacionamento e tivemos que ir para o outro lado e demorou mais algum tempo. Em segundo lugar, queremos agradecer esta simpática mensagem e saudação do Sr. Presidente e transmitir-lhe também que, da parte do coletivo da CGTP, continuará a haver toda a disponibilidade para, no plano institucional, continuarmos a trabalhar com esta casa, que é a Casa da Democracia. No que respeita às matérias que fomos solicitados a pronunciar-nos, creio que hoje fazemos num momento particularmente complexo, considerando aquilo que se está a passar na Grécia. E, desde logo, a questão que se coloca é se, porventura, as políticas económicas que estão a ser desenvolvidas no âmbito das denominadas medidas de assistência financeira aos países são aquelas que se justificam e resolvem os problemas da economia. Esta situação da Grécia pode não ser totalmente igual àquela que se verifica em Portugal, mas tem um conjunto de situações muito semelhantes, que no mínimo nos deverá levar a refletir, a pensar e até a procurar encontrar outros rumos para dar resposta aos problemas com que o país e os trabalhadores e as famílias são confrontadas. Ora, o que nós constatamos é que, de pacote atrás de pacote, os problemas não se resolvem, pelo contrário, agravam-se. E as últimas medidas anunciadas de mais cortes, nomeadamente na administração pública, com a saída de trabalhadores, ou a diminuição do salário mínimo nacional, não só não têm nada a ver com a redução do déficit, como apenas e só, na nossa opinião, perspectivam um aproveitamento claro e inequívoco de aprofundar a desregulação da legislação laboral e também a redução dos salários dos trabalhadores. E é aqui que, imediatamente situamos no nosso país, que vemos que há, por um lado, políticas e declarações públicas, nomeadamente a da diretora-geral do FMI, que são contraditórias com as posições do FMI. Porquê? Porque a senhora diretora-geral, ainda recentemente, fez uma declaração pública onde assumia que era necessário implementar políticas que promovessem o crescimento económico. No entanto, não se conhece, até agora, nenhuma medida que vise o crescimento económico defendida pelo FMI. Aliás, o FMI, tal como o Banco Central Europeu, estão associados a um conjunto de medidas que promovem a austeridade e, simultaneamente, acrescentam sacrifícios aos sacrifícios com que as populações são todos os dias confrontadas. Por outro lado, parece-nos ainda que já está aprovado que nenhum país consegue responder aos seus problemas porventura cair numa situação de empobrecimento generalizado. Pelo contrário, ficará mais dependente, mais incapaz de responder aos problemas que se colocam em relação ao desenvolvimento da economia e também mais incapaz de dar sequência às necessidades e aos anseios do seu povo. E é neste contexto que nos parece que neste momento e passados alguns meses depois da implementação do programa que constatamos que de uma forma inequívoca temos uma procura interna que caiu 6,5%, temos um rendimento disponível das famílias que caiu 6% e temos uma recessão já anunciada no mínimo de 3,1%, situação que se pode vir a agravar se, porventura, no plano da União Europeia, se confirmar a entrada de vários países em recessão económica ou estagnação económica. E, para a CGTP, esta não é uma questão de sumenos importância, porque estando nós de acordo com a necessidade de se promover o aumento das exportações, também todos nós temos consciência que se porventura confirmar estas alterações em termos da evolução económica destes países da União Europeia com os quais nós nos relacionamos com alguma regularidade, isto irá ter consequências negativas no volume de exportações. Logo, irá ter problemas com o desenvolvimento da economia. E é daqui que nós pensamos que, para além do que se está a passar, nós precisamos de olhar o país numa outra perspectiva. E numa outra perspectiva, no quadro do que está em desenvolvimento. Não vamos mais longe, não queremos aprofundar muito, mas já agora deixar algumas ideias. Em relação à problemática do emprego. Ora, todos nós sabemos que não há emprego se não houver crescimento económico. Bem, mas de acordo com os dados do Banco de Portugal, o que nós temos neste momento são previsões que apontam para a destruição de 452 mil postos de trabalho no período compreendido entre 2008 e 2013. Ora, isto é um número significativo, mas acima de tudo demonstra que o país está numa situação muito delicada. E está numa situação muito delicada porque, ao contrário do que se anuncia em termos de crescimento económico com a apresentação do acordo para o crescimento, competitividade e emprego, o que nós verificamos é que há recessão em Portugal. Por outro lado, estamos com uma riqueza no plano do produto interno bruto ao nível daquela que tínhamos em 2001 e a dívida pública vai atingir em 2013 cerca de 112%, ou seja, 20 pontos superiores àquilo que se verificava há um ano atrás. Ora, não havendo crescimento económico, pergunta-se como é que vamos resolver o problema. 452 mil postos de trabalho que podem ser destruídos até 2013. Este é um problema de fundo. Como um problema de fundo é o aumento significativo do desemprego. Vamos atingir os níveis mais elevados de sempre depois do 25 de abril de 1974. E se é verdade que temos, em termos de registros oficiais, um desemprego na ordem dos 700 mil trabalhadores e trabalhadoras, se acrescentarmos, neste caso em concreto, os inativos e aqueles que se encontram em subemprego, então este número atingirá cerca de 1 milhão e 100 mil trabalhadores. Isto quer dizer que é qualquer coisa como 19% da população ativa que neste momento está confrontada com este flagelo. E estamos a falar de homens e de mulheres. Estamos a falar de trabalhadores que querem trabalhar, querem dar o seu melhor para o desenvolvimento das empresas, mas também o contributo para que o país possa prosperar. Por outro lado, parece-nos ainda que, no que concerne ao desemprego, há aqui duas componentes que precisam de ter uma atenção muito particular de todos nós. A primeira tem a ver com o desemprego de longa duração. Cerca de 50% dos desempregados que temos em Portugal neste momento são de longa duração. Já agora, do número oficial, dos registros oficiais, dos 700 mil desempregados, é caso para dizer que 58 em cada 100 não recebem subsídio de desemprego. Este é outro dos problemas que nós precisamos tratar e de aprofundar. Mas não só, pois temos a outra componente, que é a componente dos jovens. 31% dos jovens, neste momento, estão na situação de desemprego. E, por mais declarações que se façam para quase expulsar os jovens do nosso país para procurar emprego, noutros países, o que nós dizemos é que respeitamos a opção individual de cada um, mas todos têm direito a duas coisas. Em primeiro lugar, àquilo que a Constituição da República consagra, que é o direito ao trabalho e ao trabalho com direitos. E, em segundo lugar, é o direito de trabalharem e serem felizes no país onde nasceram e onde vivem neste momento. Mas, para além disto, há aqui um outro dado que importa também realçar pela parte da CGTP aos senhores deputados e senhoras deputadas. É o que se relaciona com o investimento que o Estado fez na formação destes jovens. Nós não estamos a falar da imigração dos anos 60, estamos a falar de uma nova imigração nos anos, no século XXI. E, portanto, há aqui um investimento do Estado, há um aumento das famílias. E, portanto, tudo isto está a ser desperdiçado, tudo isto não está a ser rentabilizado. Como agravante é que uma boa parte dos jovens que neste momento são obrigados a sair do país, ao contrário dos seus antecessores, que tinham como objetivo amealhar para regressar ao país, estes saem frustrados e com pouca vontade de voltarem a viver no seu próprio país. Ora, este é outro drama que precisamos de tratar e de ter em consideração. Por outro lado, senhores deputados, temos o problema do acordo no que se relaciona com os despedimentos. Nós estamos na Casa da Democracia, naquela que todos os dias intervém para cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa, e há aqui, claramente, uma subversão no que respeita ao princípio constitucional do impedimento do despedimento sem justa causa. Esta ligeira alteração que foi introduzida no acordo que já referi, e que permite o despedimento por inadaptação, mesmo no caso de não haver modificação do posto de trabalho, altera completamente as regras do jogo. Porque até aqui é necessária apresentar um facto objetivo para justificar o despedimento. Aquilo que está neste momento em jogo é que uma entidade patronal, a partir de uma visão subjetiva, pode determinar o despedimento com justa causa do trabalhador. E porquê é que dizemos isto? Porque é o próprio acordo que estabelece, e aliás, hoje também já está no Código de Trabalho, que compete às entidades patronais definir os objetivos para a concretização dos níveis de produtividade, de rendimento, etc. Basta uma entidade patronal menos escrupulosa avançar com um processo em que, a priori, defina objetivos que são incompatíveis de serem concretizados pelo trabalhador para mais tarde se justificar o despedimento. E, portanto, esta pequena alteração da modificação do posto de trabalho que deixa de existir para justificar o despedimento é uma questão central que deixamos à consideração dos senhores deputados também para se pronunciarem. Por outro lado, há aqui um outro fator que para nós tem muita relevância, que é o problema do subsídio de desemprego. A lei do subsídio de desemprego foi alterada várias vezes, neste momento está em perspectiva uma nova alteração, que é, enfim, contraditória com a vida real. Ou seja, no momento em que aumenta o número de desempregados que não recebem subsídio de desemprego e que simultaneamente aumenta o número de desempregados que não conseguem encontrar trabalho, o que se justificava era o reforço da proteção social para dar suporte mínimo a uma vida digna a estes homens e mulheres. Não. O que está em marcha neste momento é a redução do número de meses de atribuição de subsídio de desemprego e uma estigmatização dos desempregados quando se introduz o princípio que ao fim de 6 meses destes não encontrarem emprego são penalizados com 10% relativamente ao subsídio de desemprego que oferem. Nós estamos a falar, e as contas são fáceis de fazer, de qualquer coisa como uma quebra abrupta de mais de 40% no rendimento de um trabalhador ao fim de 7 meses. Se pegarmos no salário médio que ronda os 800 euros, e se esse trabalhador receber 65% do mesmo, tem um subsídio de 520 euros. Mas 6 meses depois de estar desempregado, se não encontrar emprego, tem uma nova redução de 10%, ou seja, fica a receber 462 euros. E a questão que se coloca aos senhores deputados e às senhoras deputadas também para refletirem é esta. Então, se por um lado se diz que estamos em recessão económica, se por outro se diz que não há criação de emprego, então como é que se pode responsabilizar os desempregados por encontrarem uma coisa que não existe? São penalizados por causa disso? São eles que têm a culpa da situação que nós estamos a viver? Creio que esta é uma pergunta que deixamos para que vocês reflitam. A outra tem a ver com a precariedade. O que está em marcha é a generalização da precariedade das relações de trabalho. Já não vamos falar, enfim, do prolongamento dos contratos a prazo por mais de 18 meses, porque já o fizemos nesta sede, numa situação anterior, mas o que nós vos queremos dizer é que a precariedade, tal como neste momento está desenvolvida em termos de tese no que respeita ao acordo para o crescimento, competitividade e emprego, visa não acabar com o modelo de baixos salários, trabalho precário e desqualificado, mas, pelo contrário, acentuá-lo, aprofundá-lo. E quando falamos de precariedade, estamos a falar de homens e mulheres, mas também estamos a falar de encargos. Se nós pegarmos no quadro pessoal de 2009, constatamos que, em termos médios, um trabalhador efetivo recebia, por hora, 5,40 euros. Um trabalhador contratado a prazo recebia 4 euros. E um trabalhador de trabalho temporário recebia 3,30 euros. Isto dá uma noção da discriminação salarial, das injustiças que estão aqui subjacentes e também da necessidade de se confirmar, porque é disso que se trata, que uma boa parte dos contratos a prazo ou dos falsos recibos verdes que hoje existem são contratos que estão a ocupar postos de trabalho permanentes. E, portanto, o que se justificava é que a um posto de trabalho permanente correspondesse um vínculo de trabalho efetivo. Por outro lado, parece-nos ainda importante abordar aqui a questão dos salários e, particularmente, do salário mínimo nacional. Senhoras deputadas e senhores deputados, como é do vosso conhecimento, foi celebrado um acordo em 2006 para ser implementado a partir de 2007 até 2011, que estabelecia que nesse ano, o salário mínimo nacional atingisse os 500 euros. Ele não foi concretizado, não vale a pena aqui aprofundar, porque todos nós sabemos porquê, mas isto levanta aqui dois problemas que também gostaríamos de refletir convosco. O primeiro tem a ver com o facto deste salário ser muito baixo. Neste momento, em Portugal, o limiar da pobreza, o valor para o limiar da pobreza, está na ordem dos 434 euros. Se nós fizermos as contas ao salário mínimo nacional e reduzirmos 11%, que é aquilo que os trabalhadores têm que descontar para a Segurança Social, estes trabalhadores ficam com um vencimento líquido de 432 euros. O que quer dizer que nós temos 400 mil trabalhadores, neste momento em Portugal, a trabalhar e a empobrecer porque estão abaixo do nível, do limiar da pobreza. Isto só por si justifica uma nova reflexão sobre a importância do aumento do salário mínimo nacional. Não é o salário mínimo nacional que vai pôr em causa o futuro das empresas. Aliás, isto está demonstrado ainda quando um grupo técnico do governo anterior fez um estudo e concluía que o aumento para 500 euros do salário mínimo nacional em 2011 se traduziria num encargo acrescido de 0,6% para as empresas até 10 trabalhadores e num encargo de 0,003% para as empresas com mais de 250 trabalhadores. Portanto, o que nós temos aqui é não só uma proposta que visa promover a justiça social, como também contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas e o próprio desenvolvimento do país. Mas a segunda nota que importa colocar sobre esta matéria é aquela que se relaciona com um princípio definido na Carta Social Europeia ao qual o Estado português aderiu. E aí refere-se que é desejável que todos os países que aderiram a este princípio tenham como objetivo que o salário mínimo nacional corresponda a 60% do salário médio nacional. Ora, fazendo as contas, concluímos que se este princípio fosse concretizado, o salário mínimo nacional em Portugal era de 603 euros em 2010. Ora, ele continua nos 485 euros. Como agravante, é que ao contrário dos três anos anteriores, em que houve claramente uma evolução positiva e um ganho do poder de compra do salário mínimo nacional, no ano que agora passou, o salário mínimo nacional perdeu poder de compra. Ora, esta é uma questão que, na nossa opinião, merece também a máxima atenção. E porque eu já estou a esgotar o tempo, vou concluir com três ideias rápidas. A primeira tem a ver com a administração pública e aquilo que se está, neste momento, a verificar. Há uma redução significativa do número de trabalhadores da administração pública, mas isso não pode ser só visto numa perspectiva economicista. Tem uma relação direta também com a prestação do serviço público que é prestado. E menos trabalhadores na administração pública pode corresponder a menos qualidade de serviço prestado aos utentes. Depois, parece-nos ainda também que, neste contexto, há que ter em consideração que, hoje, mais do que nunca, é preciso valorizar e motivar os trabalhadores da administração pública. Eles têm sido fortemente penalizados. Basta dizer que, nos últimos anos, perderam cerca de 25% do seu poder de compra. E, ao contrário também do que às vezes se diz, os trabalhadores da administração pública não oferecem salários superiores comparativamente às profissões que são praticadas ou que são assumidas por outros trabalhadores do setor privado. Agora, há aqui uma questão que para nós é fundamental. É que todos nós sabemos que cerca de 56% a 57% dos trabalhadores da administração pública são profissionais com licenciaturas, com responsabilidades acrescidas na área da educação, na área da saúde, também na área da segurança social e noutras áreas. E não se pode fazer a média entre aquilo que se gasta para pagar a determinado tipo de profissões com habilitações elevadas e depois dizer que se ganha, fazer a média e dizer que se ganha mais do setor privado. Não. Se compararmos desde o operário não qualificado ao operário administrativo, ao técnico e ao licenciado, o que nós constatamos é que, neste momento, os trabalhadores da administração pública, profissão a profissão, não ganham mais que o setor privado. Em alguns casos, têm percentagens na ordem dos 10% e 15% inferiores àquilo que é aplicado no setor privado. Portanto, também aqui é preciso descodificar isto e é preciso dizer que não são os trabalhadores da administração pública os responsáveis pela situação em que nós nos encontramos, mas, pelo contrário, são responsabilidades do ponto de vista das políticas económicas e financeiras que estão em marcha. Terminava com duas ideias. A primeira é que se relaciona com a contratação coletiva. E sobre esta matéria, senhores deputados e senhoras deputadas, o que nós temos em marcha é uma tentativa de esvaziamento da contratação coletiva enquanto instrumento de progresso social. E uma tentativa de substituição pelas relações individuais de trabalho. Basta analisar o documento que foi subscrito na concertação social para perceber que o que está ali é um reforço de relação individual de trabalho, onde a parte mais fraca, ou seja, o trabalhador, está completamente desequilibrado na relação com a entidade patronal. Em relação, no que respeita à negociação dos salários, no que respeita à negociação dos horários, no que respeita até à efetivação dos direitos mais elementares daquilo que ele estabelece. Todos nós sabemos que a correlação de forças hoje é muito diferente daquela que existia há uns anos atrás. E, portanto, é diferente porque reforçou uma posição. E ainda há bem pouco tempo, quando foi da revisão do Código de Trabalho em 2009, houve também um grupo técnico do Ministério do Trabalho que fez um estudo sobre a situação das relações laborais em Portugal e concluía três coisas que nos parece importante referir aqui. A primeira era do reforço da unilateralidade da entidade patronal no local de trabalho. O segundo era a baixa efetivação dos direitos dos trabalhadores no local de trabalho. E uma terceira era uma insuficiente, em alguns casos ineficaz, intervenção em tempo oportuno da autoridade para as condições de trabalho. Bem, mas esta é a constatação que foi feita. Entretanto, aquilo que é proposto é precisamente o contrário. Vai no sentido inverso daquilo que se constata. Senhores deputados, senhoras deputadas, para além desta ofensiva contra os direitos dos trabalhadores, há aqui uma outra questão que nós não podemos deixar de considerar e de colocar à vossa reflexão, que é o ataque à negociação da contratação coletiva e ao diálogo social. O que se passou no que respeita à discussão do acordo para o crescimento, competitividade e emprego não teve nada a ver com a negociação. Os parceiros sociais foram sendo informados pela comunicação social das medidas que o Governo iria implementar. E depois foram chamados ao Conselho Permanente de Concertação Social para se pronunciarem e sobre o assunto. Muitas foram as propostas que nós apresentámos. Poucas foram aquelas que foram consideradas pelo Governo. Então, o resultado final é aquele que é conhecido. Não difere muito daquilo que já estava no memorando e, em alguns casos, até agrava aquilo que estava no memorando. Ora, não é assim que se credibiliza o diálogo social e não é assim que se valoriza o papel dos sindicatos. Colocar os sindicatos numa postura de subalternização em relação a medidas de políticas governamentais e patronais põe em causa o diálogo, mas não só. Procura também descredibilizar junto dos trabalhadores o papel e a intervenção dos sindicatos. E, na nossa opinião, os sindicatos têm um papel ou têm uma função importante na sociedade. Na nossa opinião, são importantes para a democracia, para o funcionamento da democracia, para o equilíbrio das relações de forças desde logo no local de trabalho. Neste momento, isso também, na nossa opinião, está a ser posto em causa. E como já esgotei o tempo, as alternativas ficam depois para o final, e quando ouvir os senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Secretário-Geral. Eu dou de imediato a palavra ao suponho que é o senhor deputado. Para Marcos Mendes, que vai usar da palavra em nome do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar todos os representantes da CGTP, agradecendo a presença nesta comissão em nome do PSD e felicitá-los, em particular ao seu novo secretário-geral, pela eleição recentemente verificada em Congresso. De facto, são conhecidas as posições do PSD e são também conhecidas todas as posições da CGTP. E se há alguns aspectos que nos unem, há muitos outros que nos separam. Desde logo, e embora os caminhos e trajetos sejam diferentes, une-nos a preocupação com o desenvolvimento do país. E une-nos também a necessidade e a vontade de melhorar as condições de vida dos nossos concidadãos. No entanto, separam-nos desde logo questões essenciais, como o modelo para o desenvolvimento do país e a filosofia das principais políticas económicas e sociais. Mais recentemente, a nossa diferença resulta e passa pelo acordo assinado pelo Estado português com a Comissão Europeia, o BCE e o Fundo Monetário Internacional. De facto, todos nós temos consciência que seria melhor ter evitado chegar a esta situação, mas perante a iminência da bancarrota a que o anterior governo nos conduziu, que alternativa é que nós teríamos? Era deixar de pagar salários, deixar de pagar pensões porque não havia dinheiro? Era suspender pagamentos com as repercussões terríveis que isso teria para os trabalhadores e para os setores mais carenciados da nossa sociedade? É que, de facto, é fácil contestar o acordo. O difícil mesmo é apresentar uma alternativa que seja concreta e uma alternativa que seja credível. Mas uma alternativa que seja concreta e credível, atendendo à necessidade que nós temos de honrar compromissos e à necessidade que nós temos de honrar esses compromissos para garantir o nosso financiamento. E é neste quadro de referência que se enquadra a vinda da CGTP a esta comissão. O acordo de concertação social assinado há dias tem, em grande medida, como decorrência este acordo, este memorando de entendimento assinado pelo Estado português e pela Troika. E por isso, desde logo, não surpreende, e conhecendo a posição da CGTP quanto a este memorando, não surpreende que não tenha assinado o acordo. Por outro lado, basta olhar o passado e, numa linha de continuidade, também não nos surpreende. Mas surpreende-nos, de certa forma, um radicalismo retórico da CGTP. É que, de facto, se nós verificarmos o acordo que foi assinado para o crescimento, para a competitividade e emprego, verificamos uma série de medidas e não se entende, e aí sim surpreende, que a CGTP não seja capaz de ver aspectos positivos neste acordo tão amplo e tão vasto. Desde logo saliento, e gostava de deixar aqui algumas questões, prendendo-se com este acordo, será que a CGTP não considera positivo as orientações que constam do acordo e que se prendem com o combate à chamada economia paralela ou economia clandestina? Por outro lado, a CGTP não acha positivo, e uma vez que há bocadinho na intervenção inicial até falou da ausência de políticas para o crescimento económico, não acha positivo este reforço de financiamento para as empresas, a redução dos prazos de pagamento do Estado aos seus fornecedores? Isto não são aspectos positivos? Sendo estas medidas boas para as empresas, não são estas medidas boas para o emprego? E sendo boas para o emprego, são boas para os trabalhadores? Medidas como a possibilidade de acumulação do subsídio de desemprego com vencimento são ou não são medidas que são úteis para os trabalhadores? Medidas como o incentivo financeiro às empresas que contratem trabalhadores que estejam inscritos nos centros de emprego e desempregados há mais de 6 meses consecutivos, são ou não são medidas úteis para os trabalhadores? Portanto, estas medidas são ou não são medidas e orientações favoráveis para combater o emprego, o desemprego, digo, e para fomentar o emprego? É que, e gostaria de fazer aqui uma retificação relativamente àquilo que o Sr. Secretário-Geral referiu quanto aos despedimentos e à questão do despedimento por inadaptação. É que, de facto, o despedimento por inadaptação é possível, tendo em conta determinados aspectos, mas não é de acordo com o não cumprimento dos objetivos que foram inicialmente traçados entre empregador e trabalhador. Isso não é assim, não é isso que resulta, aliás, do compromisso que foi assumido. Por outro lado, numa altura tão difícil como esta, e gostaria de deixar estas questões aqui, mas numa altura tão difícil como esta, nós temos de deixar de viver em demagogia e ser fechados e, de certa forma, ser radicais. É que nós temos de ter um espírito de abertura, porque estamos, e todos temos consciência disso, que estamos a viver momentos excepcionais. E momentos excepcionais exigem comportamentos e atitudes excepcionais. E sem prejuízo das divergências, que até são um salutar na democracia, essa divergência de opiniões, não podemos deixar de nos unirmos num sentido de fazer um esforço de compromisso, um esforço de entendimento e um esforço de concertação. E por isso, e depois de deixar aqui algumas questões que gostaria de ouvir a opinião da CGTP, não posso deixar, e não queria terminar sem deixar aqui uma palavra de abertura, é que, de facto, independentemente das divergências ideológicas e das divergências de opinião, o PSD pretende manter sempre uma total abertura com esta central sindical e uma ponte para o diálogo. Desde logo, e por duas razões, é porque sempre valorizamos e reconhecemos, e aliás nunca vamos desistir, das virtualidades do diálogo social. E por outro lado, pelo enorme respeito que nos merecem todos os trabalhadores filiados na CGTP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Daria agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Marques, do Partido Socialista, para colocar as questões que entender.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário-Geral da CGTP, Srs. Membros da Comissão Executiva aqui presentes, renovados cumprimentos, até agora também o Sr. Presidente e a PSD o fizeram, renovados cumprimentos, portanto, a esta nova direção da CGTP, naturalmente, e o reforço que o Partido Socialista considera muito importante, a concertação social, e considera também muito relevante o papel da CGTP no quadro do movimento sindical em Portugal e, portanto, daí a relevância desta eleição e as nossas saudações e desejos de que tenham um mandato pleno de sucessos na defesa dos interesses dos trabalhadores. Neste quadro, porque efetivamente o Partido Socialista pratica a concertação social, tem-na praticado no governo, tem-na defendido no governo, mas também quando está na oposição, porque consideramos que é a negociar e a concertar que se avança de uma forma equilibrada e sustentada, é assim que queremos que as coisas, que o país se desenvolva. E porque a CGTP, na sua história, valorizou fortemente a concertação social e teve um papel importante na concertação social neste país, em anos mais recentes, recordaria, por exemplo, o entendimento em matéria de revisão do subsídio de desemprego ou o acordo para o salário mínimo, já aqui citado também no governo anterior, verificámos, contudo, nos últimos anos, um afastamento progressivo da CGTP relativamente à dinâmica de concertação social e mesmo processos, digamos, mais recentemente, alguns processos, também agora neste último acordo, de ruptura com o processo negocial e de abandono da negociação. Nesse quadro, a questão que colocaríamos seria dupla, em primeiro lugar. Mantém a central sindical esta visão do papel da concertação social em Portugal? Ou este afastamento progressivo dos processos de negociação em concertação social, esta ruptura de alguns processos, em particular, com mais significado neste último, significa uma outra visão do papel da concertação social em Portugal por parte da CGTP? Esta estratégia de ruptura e contestação à CGTP considera que tem permitido que a central mantenha um espaço importante de relevância e de participação no centro de decisão dos avanços sociais no nosso país, desta estratégia de afastamento sistemático das soluções e, portanto, e de contestação e ruptura relativamente às dinâmicas de negociação e de acordo. Por outro lado, e agora neste processo mais em concreto, no processo que levou ao acordo, ao compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, foi a própria dinâmica de negociação, como aqui já foi referido, que afastou a CGTP do processo. É a natureza das políticas que, mesmo aquelas que vão para lá daquilo que estava no acordo da Troika, que afastaram a CGTP e que políticas, em particular, afastaram mais a CGTP do acordo alcançado. E o desafio que se coloca é exatamente aquilo que o Sr. Secretário-Geral identificou no final, portanto, e que pronto, na intervenção final poderá agora aludir, é precisamente que alternativa, mas que alternativa realista a CGTP tem para o país. Nós somos hoje uma economia aberta num espaço com movimentos de capitais, com liberdade de movimentos de capitais, uma economia com condicionantes significativos do ponto de vista do seu financiamento. E nesse quadro, portanto, quais são as alternativas realistas? O diagnóstico que traçou ao longo de 20 minutos foi um diagnóstico profundamente pessimista, mas que alternativas realistas no quadro do financiamento da economia, das políticas para a competitividade e emprego, da própria política de rendimentos, das políticas de proteção social, das políticas na área laboral, necessariamente, da própria efetividade das políticas também, porque é uma área que nos preocupa significativamente, quais são as alternativas realistas, e já disse isto três vezes porque acentuo muito a importância desta dimensão, que a CGTP efetivamente tem para colocar ao país, porque o seu afastamento sistemático da negociação, da solução, do nosso ponto de vista, não tem contribuído para que essas eventuais propostas da CGTP tenham sido mais acolhidas. Queremos, portanto, conhecer quais são as alternativas realistas desta nova direção neste quadro. Uma área já muito particular que gostávamos também de ouvir a Central e o Sr. Secretário-Geral, e que também tem a ver com a dinâmica recente, com a dinâmica do próprio acordo, mas das revisões do memorando, é a dinâmica da efetivação da contratação coletiva e da própria cobertura da contratação coletiva. Ouvimos no passado sistematicamente a CGTP referir-se com preocupação à questão da cobertura da contratação coletiva. Temos ouvido menos na fase mais recente, mas é natural, estiveram num processo interno de mudança. Portanto, esta questão para nós era uma questão que gostávamos de perceber, como avaliam. Temos tido uma situação, pelo menos, incerta, porque A última revisão do memorando de entendimento com a Troika Internacional aponta para uma situação de congelamento das portarias de extensão até à fixação dos critérios de representatividade. Contudo, o Governo diz que não está nada fixado, nenhum congelamento das portarias de extensão. Consideramos, obviamente, que este instrumento, que está no dispor do Ministério do Trabalho, do Sr. Ministro com a tutela da área do trabalho, é um instrumento muito importante para a efetivação da contratação e para a defesa da própria contratação coletiva, e não temos sobre ele referência particular agora no compromisso, e gostávamos de perceber como é que a CGTP tem acompanhado este processo, qual tem sido a dinâmica, quais têm sido as respostas do Ministério e como avaliam, portanto, a efetivação da contratação e, sobretudo, a cobertura da contratação coletiva. Esta é uma dimensão, portanto, mais particular que gostávamos de colocar, mas, sobretudo, o importante aqui, efetivamente, era a questão das alternativas realistas para a situação do país que a CGTP pode trazer à reflexão deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao deputado Adolfo Mesquita Nunes, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava precisamente também por felicitar o Sr. Secretário-Geral e a restante Comissão Executiva pela sua eleição e desejar-lhes as maiores felicidades no desempenho dessas funções. O CDS tem aqui alguma dificuldade nesta audição, porque nos parece que nós estamos a partir de pressupostos que são diferentes e é legítimo que sejam diferentes, porque quer o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, quer as políticas que este governo está a seguir, pressupõem duas coisas. Pressupõem o memorando de entendimento que foi negociado pelo Estado português, pelo governo anterior, e pressupõem a convicção de que esse memorando de entendimento deve ser cumprido. Como me parece que a CGTP não partilha destes pressupostos, acabaremos inevitavelmente por ter sempre visões distintas sobre como é que é a melhor forma de concretizar as políticas do Governo, porque partimos de pressupostos que são distintos. Eu penso que não estou errado se concluir que, por parte da CGTP, o melhor ou é entendimento que este memorando de entendimento não deveria ser cumprido, mas eventualmente poderá responder-me em sentido distinto. Mas este memorando de entendimento que foi negociado pelo governo anterior tem ele próprio dois pressupostos que me parecem importantes. O primeiro foi a necessidade de pedir ajuda externa. Não adianta agora estarmos aqui a falar das responsabilidades ou não, foi a necessidade sentida de pedir ajuda externa. E, portanto, uma situação do país de insustentabilidade financeira, ter que pedir ajuda externa. E a segunda, que tem que ver com a redação do memorando, que não passa apenas pelas políticas de austeridade, com a convicção de que havia um conjunto de reformas estruturais que deveriam ser feitas, e que foi entendido pelo governo anterior, e do meu ponto de vista, bem, que necessitavam de ser feitas para conseguirmos atingir o crescimento. Entre elas está a matéria da legislação laboral. Eu entendo que a matéria que está presente no memorando de entendimento relativamente à legislação laboral, que é aquela que, evidentemente, vos preocupa mais, é uma reforma estrutural que é entendida como sendo uma reforma para o crescimento económico. Não há aí propriamente um desejo de austeridade. Eu suponho que, evidentemente, não concordarão comigo, mas até para podermos tentar, enfim, perceber com que linhas distintas nos cozemos. E, portanto, as minhas primeiras perguntas, com base nestes pressupostos, eram estas. Era se a CGTP, no âmbito do acordo de concertação social, se admitiria a sua assinatura, independentemente do Governo e do Estado português decidirem manter e cumprir com o memorando de entendimento, ou seja, se a vossa recusa não estava condicionada à existência do memorando de entendimento, e o que torna, ou que viabilizaria quase de certeza, a vossa participação, porque o governo português entende que deve ser cumprido o memorando de entendimento, e, por outro lado, se não têm a convicção de que, com acertos, evidentemente, este memorando de entendimento é essencial para Portugal sair da situação em que se encontra. Depois, a questão, que também me parece importante, da austeridade versus crescimento, porque cria-se um pouco a convicção, até pela sua intervenção, de que o crescimento, políticas ativas de crescimento económico, fariam tornar desnecessárias as políticas de austeridade. E eu devo confessar que, não, independentemente das posições que possamos ter divergentes relativamente a quais as políticas de crescimento económico, não posso concordar com esse pressuposto. Ou seja, não encontro, no cenário em que Portugal se encontra, qualquer possibilidade de termos políticas ativas de crescimento que não passem também por uma política de austeridade. E parece-me que, quando o governo anterior negociou o memorando de entendimento com políticas de austeridade, que eu saúdo, não o fez, obviamente, com o intuito de que elas eram desnecessárias e que, portanto, era uma espécie de um sacrifício que estava a ser imposto aos portugueses apenas por capricho ideológico. E depois parece-me que há, por um lado, essa ilusão de que a austeridade pode ser, enfim, pode ser ultrapassada, a ilusão de que há políticas de crescimento que passam pela manutenção do quadro em que vivíamos até agora. É que, anteriormente a este memorando de entendimento, circunstância, aliás, que passou por vários governos de vários partidos, inclusivamente do meu, nós não tínhamos austeridade, mas também não tínhamos crescimento. E, portanto, ou tínhamos um crescimento, enfim, medíocre, para aquilo que era a média europeia. E, portanto, há reformas estruturais que é necessário fazer, e aqui encontraremos divergência, mas a minha pergunta é, não concorda que, com a legislação que temos e com o quadro que temos, elas também foram insuficientes, e portanto, que temos prévio a este memorando de entendimento e prévio a este acordo, elas também foram incapazes de gerar crescimento económico, enfim, sustentado, ou que fosse visível. E também a taxa de desemprego, que é preocupante, tem vindo a subir, não de agora, porque esta subida da taxa de desemprego está em linha com aquilo que vinha a acontecer, e essa subida de desemprego não é consequência da lei que ainda não existe, nem do acordo que ainda não estava assinado, nem da legislação laboral que está por redigir de forma definitiva. Depois, gostava ainda de ouvir a vossa opinião sobre, apesar de não terem subscrito o acordo, ou talvez por isso mesmo, como é que vê a parte do compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, que fala do reforço do financiamento das empresas e, portanto, as medidas que aqui estão previstas. E, por outro lado, as restantes políticas ativas de emprego que aqui estão, nomeadamente a medida Estímulo 2012. Isto apenas porque, independentemente de, evidentemente, a matéria da legislação laboral e, compreensivelmente, ser aquela que mais vos preocupa e interessa, para que não se fique com a ilusão de que este acordo ou de que este compromisso apenas tem matéria relativamente à legislação laboral, e porque já passei 30 segundos do meu tempo, termino.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, espanhol, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também gostava de cumprimentar a direção da CGTP, o Sr. Novo Secretário-Geral, e também, obviamente, agradecer a presença nesta comissão e desejar-vos os maiores sucessos no cumprimento do plano de trabalhos aprovado recentemente no Congresso e que será a base dos trabalhos da nova direção. Nós temos que começar por dizer que, em termos de as preocupações que aqui nos apresentam, merecem da parte do Partido Comunista Português, do Grupo Parlamentar, uma grande partilha, porque, e até a forma como nos são colocadas, estamos perante, na verdade, não um memorando de entendimento, como nos tem vindo a ser dito, mas de um pacto de agressão ao povo português, que é, na verdade, um programa político. Portanto, ele não está meramente subjacente ao pagamento da dívida ou aquilo a que se chama ajuda externa, mas sim a desfiguração profunda e brutal dos princípios mais elementares do Estado português e dos direitos dos portugueses, nomeadamente no mundo do trabalho, que até foi aquele que mais atenção recebeu, obviamente, nesta audição, o que é natural. E também não estamos perante uma mera política de austeridade, até porque a austeridade dá sempre a entender um certo rigor, é austero, é rigoroso. Não, nós estamos perante uma política de sobreexploração do trabalho, desvalorização do trabalho, porque não se pode propriamente dizer que há austeridade quando o Estado dedica das tranches que a Troika estrangeira disponibiliza 12 mil milhões para os bancos portugueses, portanto os mesmos que contribuíram em grande parte para colocar o país na situação em que estamos. Portanto, não há também aqui propriamente uma austeridade no verdadeiro sentido, há um ataque aos direitos laborais e há uma fixação pelo aumento da exploração. E isso é muito evidente, quer no pacto assinado entre a Troika Nacional e a Troika Internacional, quer agora neste acordo para o emprego e o crescimento que o Governo fez assinar com alguns parceiros sociais. E basta nós ouvirmos os representantes dos trabalhadores nesta comissão e comparar com o que nos dizem os representantes dos patrões para perceber claramente o desequilíbrio que está em cima da mesa e aquilo que está em jogo com este acordo, nomeadamente, mas no geral com estas políticas que têm vindo a ser praticadas. Nós temos precisamente vindo a verificar que os problemas do país não só não se estão a resolver com esta obsessão do combate à despesa, como lhe chamam, pelo contrário, têm-se vindo a agravar, e que perante esta evidência de recessão, alastramento do desemprego, degradação das condições de vida da população, desvalorização do trabalho, ataque à proteção social dos trabalhadores no desemprego, e os apelos velados à imigração, e agora até que o povo não seja piegas, tanto quanto se ouviu, são na verdade as consequências de uma política que reiteradamente nos diz que se acatarmos pacificamente a exploração e o roubo, sairemos deste momento. E o secretário-geral da CGTP começou a sua intervenção por falar precisamente da situação grega. E li há pouco tempo uma declaração de sindicalistas gregos em que diziam que durante o primeiro ano o povo grego acreditou, de certa maneira, que acatar pacificamente aquelas orientações do governo os levaria a uma situação melhor e provavelmente a ultrapassar os constrangimentos. E foi preciso começarem a perceber que aquelas medidas conduziam precisamente no sentido oposto para que se generalizasse um descontentamento. E a alusão que faz à situação da Grécia é de facto justa no nosso entendimento, porque nós estamos a olhar como que através de uma bola de cristal de certa forma para o futuro de Portugal. Eu não me refiro aos episódios da rua, refiro-me à situação do país, à situação dos trabalhadores, à degradação da qualidade de vida e ao desprezo que o governo e as instituições internacionais, nomeadamente o FMI e a União Europeia, manifestam perante os direitos das populações. Sobre as questões laborais, muito rapidamente, gostava de dizer apenas que não nos revemos de todo nas considerações, como é natural, que a senhora deputada do PSD aqui nos traz, porque se nós lermos o compromisso para o crescimento, competitividade e emprego, que foi o nome que lhe deram, nós verificamos que claro, não há lá nada que corrobore o que a senhora deputada nos disse. Nem no despedimento por extinção do posto de trabalho, que também introduz grande arbitrariedade no processo, já que cabe ao patrão dizer, mesmo entre postos de trabalho com conteúdo funcional idênticos, qual é o extinto, e é eliminada a obrigação de colocação do trabalhador em posto compatível, o que denuncia por si só qual é a verdadeira intenção destas medidas, e mesmo no despedimento por inadaptação, que foi aquela que julgo que a senhora deputada se referia, não há aqui nenhuma imposição de constrangimento à questão dos objetivos. E além do mais, há todo um conjunto de elementos que apontam claramente para uma grande liberdade, aumento dos graus de liberdade do patrão na definição do que é a inadaptação do trabalhador. Mas é de facto a eliminação do conceito de inadaptação por alteração do conteúdo funcional do posto de trabalho que determina esta arbitrariedade. Porque passa a estar nas mãos do patrão a definição do conceito de inadaptação. E, portanto, já não é necessária a alteração do posto de trabalho ou do conteúdo funcional e é eliminada a obrigação da colocação do trabalhador em posto compatível. O simples facto de, num compromisso para o crescimento, se dizer que é eliminada a obrigação da colocação do trabalhador num posto de trabalho compatível, denuncia muito bem que aquilo que está aqui em cima da mesa é a liberdade para despedir, conjugado com o embaraçamento e a desburocratização do despedimento, é o despedimento na hora ou no segundo, numa altura em que o país precisava, isso sim, de criação de emprego e não de destruição de emprego. E por isso mesmo, da parte do PCP, como sabem, propusemos inclusivamente aqui na Assembleia da República o cumprimento, termino, o cumprimento do acordo resultante da concertação sobre o salário mínimo de 500 euros em 2011, curiosamente acordo esse que a Intersindical assina e que é o próprio Governo e Patronato a incumprir, curiosamente aquelas forças que agora tanto falam do valor da negociação votaram contra o cumprimento deste acordo aqui na Assembleia da República. E gostava de vos dizer que este rumo que o país está a tomar, de carregar sobre os trabalhadores e de agravar a exploração do trabalho e de estimular a destruição da produção nacional e do trabalho, é, ao contrário do que nos querem fazer crer, o rumo da bancarrota. Fazem-nos crer que quem protesta é quem não quer pagar a dívida e estamos a ser colocados na contingência de serem os próprios autores deste memorando aqueles que não querem, de facto, pagar a dívida. E estão a colocar o país numa situação de bancarrota em benefício, precisamente, daqueles que, a cada euro que sai dos bolsos dos portugueses, beneficiam nos seus próprios. E, portanto, parece-nos que é cada vez mais urgente, como forma única de ultrapassar estas limitações e estas barreiras, a renegociação da dívida e das condições impostas, garantindo que a contração de uma dívida corresponde, não cilindra a soberania de um país e garante a sua capacidade de crescimento. A contração de uma dívida deve estar apenas subordinada à capacidade do pagamento da dívida e não a um programa ou uma agenda política e ideológica de desfiguração do Estado, como aquele que nos está a ser imposto, que visa no essencial, afinal de contas, aquilo que já estamos a presenciar, que é tremendo retrocesso civilizacional, tendo em conta o ponto de partida que é a nossa Constituição da República e a Revolução de Abril de 1974. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para finalizar esta ronda, dou a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todas. Eu começo por cumprimentar os dirigentes da CGTP, o Sr. Secretário-Geral, e associar-me aos votos que já todos exprimimos, de que o vosso mandato decorra com sucesso para as causas e valores com que se candidataram e com empenhadamente têm dedicado nos últimos anos. Eu queria começar por afirmar que partilho do seu realismo. Não creio que se trate de uma visão pessimista, acho que é uma visão realista, os resultados é que são péssimos. E julgo que ao fim destes meses todos, se quisermos, dos últimos anos, está hoje claro para muitas pessoas que a política de austeridade e de recessão é uma alternativa que não dá resultados para o país, para a sua economia e para quem nele vive e trabalha. Aliás, até acho interessante, não queria deixar de referir, a título de sugestão, particularmente para os senhores deputados dos partidos que sustentam o Governo, valia a pena ler o artigo publicado pelo deputado Mota Amaral na última edição do Expresso, que é um bom retrato da situação para a qual está a ser encaminhado o país. Não me identificando naturalmente com tudo o que lá está escrito, nem com todas as concessões do senhor deputado Mota Amaral, mas é um traço muito bem desenhado sobre o quadro da situação atual, da situação social, da situação económica, e colocando um problema, que eu acho que é o problema que temos hoje, é que há um conjunto de indícios e de evidências a que esta política não resulta. Basta olhar à forma como a própria dívida pública tem evoluído e como se presume que ela vá continuar a evoluir. E, portanto, nós vamos chegar, à medida que o tempo vai passando, vamos ter uma dívida maior país vai estar mais endividado, todos estamos mais endividados, e além de endividados, mais empobrecidos. Eu acho que é para isso que chama a atenção o deputado Mota Amaral, e acho que vale a pena ler com atenção e ouvir com atenção o que ele diz. A situação na Grécia será seguramente utilizada, não para aprender com ela, mas para insistir nas políticas de austeridade e para convencer ou tentar convencer os portugueses que agora ainda tem que ser feita mais austeridade, que é para não nos acontecer o mesmo que está a acontecer aos trabalhadores, enfim, à população grega de uma forma geral. E, portanto, dito isto, eu gostaria de fazer apenas duas perguntas, ou melhor, desculpe, três. A primeira é a seguinte. Eu gostava que me dissesse, porque foi um observador privilegiado deste recente acordo, entre aspas, de concertação social, e parafraseando ali as palavras da senhora deputada do PSD que falou anteriormente, que me dissesse, na sua opinião, um sacrifício extraordinário que os patrões tenham feito nesta negociação. Não preciso de mais, basta um sacrifício extraordinário. Que é para depois nós podermos avaliar quem faz e quem deixa de fazer os sacrifícios. Essa era a minha primeira pergunta. A segunda é qual é, no entender da CGTP, no plano da política europeia, da política da União Europeia, como é que a União Europeia devia, digamos, intervir no sentido de favorecendo o combate à especulação financeira, por essa via, ajudar, de facto, os países mais frágeis, os quais o nosso país, no sentido do equilíbrio das suas contas públicas, nomeadamente, é aqui que queria chegar, qual o papel da União Europeia, do Banco Central Europeu, no que diz respeito à aquisição de dívida soberana. Ou seja, se aquilo que hoje temos vindo a verificar, que é o Banco Central Europeu, em determinados momentos, procede dessa forma, portanto, compra dívida soberana, mas se sim ou não esta política não tem que dar um salto mais substantivo, no sentido de o Banco Central Europeu servir de principal almofada que amortece o efeito, o impacto que tem a especulação financeira nos mercados financeiros sobre os próprios juros da dívida soberana de cada país. A terceira e última pergunta é a seguinte. Eu vou terminar já. É uma especulação, que é uma controvérsia, aliás. Nas últimas audições que fizemos no âmbito desta comissão, não ficou claro, aliás, houve várias interpretações sobre a questão dos 30 minutos, a meia hora de trabalho suplementar. O Sr. Presidente da CIP dá uma entrevista em que diz claramente, enfim, são as palavras deles, não permitem outra interpretação, que foram os patrões que não quiseram o aumento, o prolongamento do horário de trabalho de 30 minutos. No entanto, este não aumento do tempo de trabalho é apresentado como, digamos, um grande sucesso por parte dos trabalhadores. Eu queria exatamente perceber quem é que defendeu o aumento dos 30 minutos, prolongamento do horário de trabalho, e quem é que contrariou esse aumento. Porque é estranho que sobre o mesmo episódio, sobre a mesma controvérsia, sobre a mesma discussão, haja, digamos, interpretações tão diferentes. E como acho que é uma coisa central e importante, era bom que tivéssemos também o ponto de vista da CGTP sobre como é que essas coisas se verificaram. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim a ronda de questões colocadas pelos grupos parlamentares. Eu devolvi agora a palavra à CGTP, pedindo-vos, na medida das vossas capacidades, o maior poder de síntese que esteja ao vosso alcance, já que nós continuaremos com as audições depois de concluída a audição com a CGTP. Sr. Estágio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, pelas questões que colocaram e as reflexões que apresentaram. Nós começaríamos precisamente pelo funcionamento da concertação social. Para a CGTP, a questão do diálogo social é muitíssimo importante, mas ele tem que ser inserido num quadro de respeito por todos os parceiros. O diálogo social faz-se na concertação social num contexto de tripartido. Governo, confederações sindicais e confederações patronais. Estamos ali todos em igualdade de posição, defendendo, naturalmente, opiniões diferentes. Mas esta é a base de partida. É assim que se credibiliza o diálogo social. E é assim que se avança na procura de consensos. Ora, o que nós temos assistido nos últimos tempos é precisamente à descredibilização pura e dura do diálogo social pela instrumentalização do Conselho Permanente de Concertação Social por parte do Governo. E este é um problema de fundo. Porque ali, lamentavelmente, não se discute. Aliás, discute-se, mas não se avança, não se negocia. Simula-se a negociação. E o diálogo não passa de um simulacro. Este é o problema. É interessante até aqui referir que agora, em relação a este processo do acordo, desde a primeira hora, a CGTP, independentemente das suas posições sobre os conteúdos do memorando, esteve sempre presente, pronunciou-se sobre todas as medidas e apresentou propostas alternativas para todas as medidas. Participámos nas reuniões específicas para, do grupo de trabalho para análise, discussão e aprofundamento das medidas. Mas, curiosamente, no momento-chave, o que é que aconteceu? A CGTP foi anunciada, aliás, a realização de reuniões bilaterais, avançaram as reuniões bilaterais com as confederações patronais e com a outra confederação sindical, a CGTP, pura e simplesmente, não foi convocada. E só foi convocada depois de ter denunciado publicamente a situação. E também é do domínio público que, antes da apresentação do documento formal na concertação, tinham realizado dezenas de reuniões bilaterais onde a CGTP nunca foi chamada. Isto não credibiliza, ou seja, isto é negociar fora da concertação social. Não há nada para esconder. Aquele é um espaço que tem que ser privilegiado, prestigiado. Então discuta-se, e aprofunda-se, e chega-se à conclusão. Eu quero dizer, Sr. Deputado, que da parte da CGTP, nós vamos continuar a intervir todos os dias para credibilizar o diálogo social, a negociação e a concertação social. Mas nesta concepção que nós temos, nós não estamos ali numa posição de subordinação a ninguém. Estamos numa posição de igualdade perante os restantes, respeitando as diferenças de opinião, mas procurando apresentar sempre um conjunto de propostas para encontrar soluções. E também queremos dizer que nós não abandonámos a negociação. Nós abandonámos a reunião, a última reunião, quando nos foi apresentado como um facto consumado o documento para fechar. E já agora é interessante, porque mesmo tendo os outros parceiros todos conhecimento com muitas horas de antecedência do documento que ia ser apresentado, a nós só nos foi entregue no momento do início da reunião e deram-nos uma hora para analisar o documento e, curiosamente, numa hora detectámos uma série de questões que acabaram depois por sair. Entre outras, um célebre parágrafo, temos lá a proposta que podemos mostrar, um célebre parágrafo que dizia assim: o Estado tem de estar aos serviços das empresas, desde o crescimento, desde a sua criação, até ao seu acompanhamento diário e tal, tal, tal. Era isto. Ou seja, a apropriação do Estado pelas empresas. E quando falo em empresas, não estamos a falar das micro e pequenas, estamos a falar das grandes, dos grupos económicos e financeiros. Estava lá. Nós alertámos e dissemos, bem, quer dizer, isto se fosse aqui há 30 ou 40 anos, não é? Diziam que isto era uma coisa impossível de acontecer, mas, pelos vistos, agora já é possível. Isto foi retirado, assim como outras coisas foram retiradas. Mas para dizer o quê? Para dizer que nós privilegiamos este espaço, vamos continuar a intervir, quero dizer, na próxima quinta-feira temos uma reunião com o Sr. Ministro da Economia às 17h30, uma reunião bilateral. O Sr. Ministro manifestou disponibilidade para conversar connosco e nós dissemos que temos um conjunto de problemas para resolver. O problema dos estaleiros navais de Viana do Castelo, problema que tem que ser resolvido, e outros problemas de empresas que neste momento estão com dificuldades, salários de atraso, ausência de resposta. Pela nossa parte, o nosso diálogo é permanente, agora, sempre numa perspectiva de grande seriedade e de respeito por todos e não de subordinação àquilo que nos querem impor. Depois, ainda em relação à contratação coletiva, o que nós queríamos transmitir é isto, o Sr. Deputado colocou muito bem, que temos problemas na contratação? Temos, sim, senhor. E temos, e como se recordam, eles resultam da revisão do Código de Trabalho. Porque nós, em 2009, quando o Código foi revisto, nós alertámos
para que, a partir dali, com a introdução com a introdução de mais pressão para a caducidade dos contratos coletivos de trabalho, iria aumentar os bloqueios e as dificuldades de negociação da contratação coletiva. Os factos estão aí para confirmar. Ao fim destes 2 anos, temos incomparavelmente muito menos contratos acordados do que tínhamos anteriormente. E também, em relação às portarias de extensão, o Sr. Deputado refere bem, foi uma das preocupações também que nós tivemos ao chamar a atenção do Governo para o facto de haver lá a suspensão das portarias de extensão, e nessa altura tivemos também a oportunidade de chamar a atenção, e até no outro quadro, é que realmente agora no acordo a suspensão das portarias de extensão deixou de ser referenciada. Mas temos um outro problema, é que desde agosto do ano passado não é publicada uma portaria de extensão. E, portanto, não está no acordo. Não está no acordo, mas elas não são publicadas. E nós queremos que elas sejam publicadas. Porque a não publicação de uma portaria de extensão é imediatamente um estímulo a qualquer associação patronal para não negociar o contrato. Sou pena de estar a negociar um contrato para as suas filiadas para aumentar os salários, sabendo de antemão que aquelas que não são filiadas acabam por não serem obrigadas a implementar esses aumentos salariais porque não são abrangidas pela portaria de extensão. Este é um problema de fundo. E, senhores deputados, estamos aqui a falar de salários. Estamos aqui a falar do nível de vida das pessoas. Então, era bom que nós tivéssemos isto presente. Depois, em relação às questões do acordo que a senhora deputada do PSD teve a amabilidade de nos colocar, dizer o seguinte, é verdade que existem algumas medidas, nomeadamente de financiamento do emprego. Mas sabe, é que temos aqui um problema de fundo. É que estão a tentar usar a segurança social para financiar as empresas, a criar emprego com baixos salários, emprego precário, para ao fim de um ano, porque é isso que lá está, ao fim do ano não serem obrigados a manter os trabalhadores e os poderem mandar novamente de regresso para o desemprego. Então isto é batota. Se não vale, qual é o compromisso das empresas? Nós até admitimos que as empresas não possam contratar todos os trabalhadores a tempo inteiro. Mas caramba, não é possível estabelecer um compromisso com as empresas de que há uma percentagem que tem de passar ao quadro de efetivos? Porque senão é a Segurança Social que está a financiar. Ou seja, não há dinheiro para financiar, aliás, para apoiar os desempregados, cada vez são mais, e uma boa parte deles não recebem subsídio de desemprego. Mas há dinheiro para financiar as empresas, a baixar salários, porque é disso que se trata. Generalizar a precariedade, que é para depois ter facilidade para despedir e mandar embora. E depois volta novamente para a Segurança Social, para os trabalhadores, neste caso concreto, suportar. Senhora deputada, a realidade é esta. Puder-me a dizer, está bem, mas você se calhar está a dramatizar. Então, eu convido-a a sairmos daqui, vamos visitar um conjunto de empresas e vamos depois, in loco, no terreno, ver como é que as coisas funcionam. E olha que, infelizmente, é assim. Eu gostaria de dizer aqui outra coisa, mas é assim. E o que tem que ser, aliás, o que é verdade tem que se dizer, seja aqui, seja no outro lado qualquer. Depois, dizer, senhora deputada, que a CGTP já assinou vários acordos na concertação. Vários acordos. O que não é compreensível é que todos os acordos que nós assinámos, nenhum deles foi concretizado. É que nenhum. É verdade. E não foi concretizado, não foi por nós. Foi por as outras partes. Se calhar é bom fazer também aqui uma análise, um aprofundamento de como é que as coisas funcionam. E já no que respeita à mensagem radical. Senhoras deputadas e senhores deputados, sinceramente, pela parte da CGTP, não conheço nenhuma mensagem mais radical do que aquela que este Governo tem passado. Nomeadamente, o Senhor Ministro, em relação a uma série de medidas que tem anunciado. Não conheço, sinceramente. Aquela de trincar a língua. Nem que se tenha que trincar a língua, mas isto vai até onde tiver que ir. Quer dizer, custe o custar. Expressões como custe o custar, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque, no mínimo, um pouco de humildade para reconhecer se aquilo que está a ser implementado vai ou não vai ao encontro daquilo que são as necessidades e as respostas aos problemas das pessoas, ou não. Agora, dizer, custe o custar, é assim e vamos em frente. Não interessa às pessoas, não interessa o seu nível de vida, não interessa o seu futuro, não interessa o futuro do país, não interessa. É preciso é que seja assim. Bem, da nossa parte, nós não trabalhamos assim. Podemos ter uma linguagem frontal, mas há uma coisa que somos. É humildes para reconhecer algum acerto de posição que tínhamos que fazer em relação a uma coisa que possamos dizer ou fazer. Depois, em relação ainda à questão das questões que o senhor deputado do CDS colocou sobre os pressupostos, os pressupostos para nós são os problemas do país, porque relativamente ao memorando de entendimento não vale a pena dizer mais nada, quer dizer, é um instrumento de uma política, e nós estamos em desacordo, sempre tivemos desde o início, manifestámos, aliás, transmitimos de viva voz aos representantes do FMI, do Banco Central Europeu e da União Europeia que estiveram no Ministério das Finanças quando nos receberam, e dissemos-lhes que este caminho não é aquele que nós entendemos como melhor para Portugal, nem para resolver os problemas do país. Bem, infelizmente, os tempos estão-nos a dar razão. Agora, nós sentimos a austeridade, Sr. Deputado. Essa sentimos. E de que maneira? Agora, o que nós não conseguimos é vislumbrar o crescimento económico. Não conseguimos. Nós puxamos e não vemos. Dir-me-á, está bem, mas estão aqui um conjunto de medidas para... Mas as previsões não apontam para crescimento económico. Este ano é recessão. Para o ano, não se perspectiva. E agora vamos ver como é que as coisas se vão verificar na União Europeia, com a Grécia e com outros problemas. A Espanha está em recessão. A Alemanha está em estagnação. A Itália está em recessão. Ou seja, os principais países com quem nós nos relacionamos no que concerne às exportações estão com problemas graves. Então, será que se isto se mantiver não vai trazer problemas ao nosso país? Portanto, eu, ao contrário do Sr. Primeiro-Ministro, não era assim tão taxativo. Se calhar era um pouco mais maleável para procurar ver como é que se pode resolver os problemas. E já agora, em relação à gestão e aos recursos, nós entendemos que há muita coisa que pode ser feita. Por exemplo, olha, as PPPs. Falou-se muito, mas até agora não vimos ainda nenhuma medida concreta para resolver este problema. Tem de se resolver. Mas quem diz as parcerias público-privadas, né, diz também em relação a outras questões. Né? Desperdícios que podem ser combatidos. Não se vê nada. O que se vê é cortes nas áreas que os senhores já conhecem. Depois, em relação ainda à legislação do trabalho, senhores deputados, o que nós vos queremos transmitir é este quadrozinho aqui. Queremos mostrar este quadrozinho aqui. Isto é um quadro oficial das desigualdades pelo índice medida, aferidas pelo índice de Gini. Como verificam, a vermelho aparece Portugal. Somos o país mais desigual da União Europeia. Isto não é nosso, não é da CGTP. Este é um documento que é da OCDE e que refere duas coisas. Primeiro, somos o país mais desigual. E segundo, as alterações às relações de trabalho vão aprofundar estas desigualdades. E vão aprofundar estas desigualdades porquê? Porque já falámos nos despedimentos. E eu não vou aprofundar, porque de alguma forma essa matéria já foi aqui abordada sobre os despedimentos, para demonstrar que as entidades patronais, porventura, aquela matéria for para a frente da modificação do posto de trabalho, deixar de ser um instrumento para justificar, ficam com toda a possibilidade de poder despedir por razões subjetivas os distribuidores. Mas também vos quero mostrar aqui outro dos exemplos, porque é que nós não subscrevemos? Não estamos de acordo com os despedimentos? Não estamos de acordo com isto? Com a redução das indemnizações? Está aqui um exemplo muito concreto. Só para o novo contrato. Um trabalhador com um novo contrato, com a alteração das indemnizações, do pagamento das indemnizações, não é? Relativamente àquilo que existia, vai sofrer, digamos, uma perda de 60%, se porventura entrar agora no mercado de trabalho até ao ano 2022. 60%. Qualquer coisa como 9.700 euros. É dinheiro, não é? Mas também podemos dar o outro exemplo do outro trabalhador que até já tem 30 anos, aliás, que tem hoje 15 anos e que pode ficar mais 15 anos na empresa e daqui a 15 anos, se porventura fosse despedido, não é? Teria uma penalização de 8.090 euros, ou seja, menos 25%. Exemplos. Mas podemos acrescentar outros. Exemplo, em relação ao não pagamento do trabalho extraordinário, em que isso irá afetar imediatamente os rendimentos de uma boa parte dos trabalhadores em cerca de 25% a 30% da sua retribuição, mas podemos acrescentar outros. 7 dias, 4 feriados, mais 3 dias de férias, e agora o acréscimo de um dia de tolerância de carnaval, 8 dias a trabalhar gratuitamente. Poder-se-á dizer, mas isso é para contribuir para a redução do déficit ou da dívida. Não. não tem nada a ver com o déficit nem com a dívida. Isso é para contribuir para o agravamento das desigualdades e da distribuição da riqueza entre o trabalho e o capital. Estas são questões que nos parecem relevantes colocar aqui. Por último, as três questões, as respostas. Por último, as três questões que também nos foram colocadas e que já estou a ultrapassar o tempo e gostaria de abordar. A primeira foi esta ideia da meia hora. Esta proposta da meia hora foi apresentada em Conselho de Ministros ao mesmo tempo que corria a reunião da Concertação Social. Aprovada em Conselho de Ministros ao mesmo tempo que corria a reunião da Concertação Social. Portanto, isto demonstra, digamos, a forma como as coisas funcionam. E em relação à questão que o Sr. Deputado João Macedo, do Bloco de Esquerda, colocou, às questões. A primeira, sobre os sacrifícios. Tem razão, nós também fizemos um esforço muito grande para descobrir uma só que penalizasse as entidades patronais e não fomos capazes de descobrir. Aliás, mas ficámos a saber uma outra coisa na comunicação social relativamente a declarações feitas por responsáveis das confederações patronais. É que este acordo foi bom para eles, mas não estão satisfeitos, querem mais. E agora já anunciam a redução da taxa social única. É importante a redução da taxa social única. Com a consciência de que não é a redução da taxa social única que vai avançar, mas também com a convicção que é batendo na redução da taxa social única que vão tentar conseguir outras alternativas para aprofundar o desequilíbrio das relações laborais. A segunda tem a ver com a meia hora e as 2:30. É interessante, e nós não cometemos nenhuma falta de respeito, mas pelo contrário, o que se passou, passou, nós divulgámos, anunciámos e cada um assume as suas responsabilidades. No âmbito da concertação, quando se estava a discutir, senhoras deputadas e senhores deputados, aquilo chegou a uma situação em que eram tantas as reivindicações das confederações patronais que quase todas eram introduzidas. Aquilo parecia quase um caderno de encargos. Todas eram introduzidas, todas. Até que chegou um ponto que o presidente de uma confederação patronal disse publicamente, à frente do ministro e de todos os outros, a cavalo cansado não se olha o dente. A cavalo dado não se olha o dente. Falou tudo. Portanto, as 2:30, é claro que estavam lá para serem concretizadas. E só não foram concretizadas por uma razão muito simples. É que a contestação foi tão generalizada e abrangeu, inclusive, setores das áreas que apoiam o governo, que levou o governo a ter que fazer uma adaptação e a deixar cair os 30 minutos e as 2:30. E também já sabíamos que as 2:30 iam cair uma semana antes do acordo. Porque tivemos uma reunião com o Sr. Ministro da Economia, a tal única reunião bilateral que realizámos, e nessa reunião, pressionado a pronunciar-se sobre o assunto, o Sr. Ministro da Economia disse que nunca fez questão de levar as 2:30 até ao fim. Estava dado o mote, ou seja, ia cair. Portanto, quando se diz que foi o resultado do acordo, nós temos outra opinião. Sobre a União Europeia, e as propostas que aqui, aliás, as questões que aqui foram colocadas. Nós entendemos que são necessárias algumas medidas. E a primeira é esta. Aliás, que é defendida também pela Confederação Europeia dos Sindicatos. A primeira é esta. É que nós precisamos de criar condições para ultrapassar esta obsessão pela redução do déficit a ser feita de igual forma por todos os países. A Alemanha não tem as condições de Portugal. Não peçam a Portugal para reduzir o déficit a 3%, ao mesmo tempo que reduz a Alemanha. Dê-nos espaço para respirar, por favor. O que nos estão a pôr é uma corda ao pescoço e dizem, vocês têm que cumprir. E a gente diz, mas deixem-nos respirar para cumprir. E eles não, apertam. Ora bem, o que é que isto implica? Implica, na nossa opinião, não aquilo que se passou agora recentemente na cimeira da União Europeia, em que definiram a introdução na Constituição ou na legislação do limite de 0,5%, porque isso ainda é aprisionar mais os países, mas pelo contrário, que haja alguma maleabilidade para que os países possam prolongar a redução do déficit no tempo. Para quê? Não é para deixar de reduzir o déficit, é para reduzir o déficit, mas simultaneamente criarem condições para ter, para ter oportunidade para fazer investimento público, para criar emprego, para dinamizar a economia, para criar riqueza. Essa é uma. A segunda prende-se com o funcionamento do Banco Central Europeu. O que nós, na nossa opinião, se já tantos regulamentos foram alterados e se o Tratado Constitucional já foi revisto tantas vezes, e é muito mais difícil, creio eu, rever um Tratado Constitucional do que rever, digamos, o regulamento do Banco Central Europeu, então porquê que não se há de rever também o regulamento do Banco Central Europeu no sentido de que o Banco Central Europeu, nesta fase, passe a emprestar o dinheiro diretamente aos países a um juro relativamente baixo, em vez de fazer aquilo que neste momento está a fazer, que é emprestar ao setor financeiro, para o setor financeiro depois ir cobrar um juro mais elevado aos respectivos países. Era uma forma de combater alguma especulação. Por que não dizê-lo? Provavelmente, neste caso concreto, o Banco Central Europeu é cúmplice da especulação financeira que se abate sobre os países, nomeadamente o nosso. Parece-nos que era de alterar. E terminava mesmo com duas ou três sugestões. Uma em relação ainda, retomando a intervenção da senhora deputada do PSD, sobre as propostas e sobre a fraude e evasão fiscal. Senhora deputada, é verdade que está no acordo, depois de muita pressão nossa, isso consta das atas, que o Governo vai criar um grupo de trabalho para estudar as medidas para definir combate à fraude e evasão fiscal. Mas nós dissemos mais. Nós propusemos mais. E gostávamos que isto não ficasse por aqui. E o que nós propusemos foi uma outra coisa. É que se o Governo é tão preciso relativamente aos timings, às medidas e à implementação das mesmas no que concerne à legislação laboral e à redução dos direitos dos trabalhadores, devia de ser preciso e incisivo em relação ao combate à fraude e à evasão fiscal. Isso fazia-se de uma forma muito simples. Até 2013 comprometemos a recolher X% de receita relativamente ao combate à fraude, à economia paralela e à evasão fiscal. Era tão somente isto. O timing, para lá chegar, o montante para conseguir. E provavelmente, se aplicasse aqui este princípio, provavelmente, em 40 mil milhões de euros, que é aquilo que está mais ou menos avaliada no respeito à evasão fiscal, nós teríamos uma receita suplementar só com a aplicação, enfim, das normas básicas dos impostos, em uns 9 mil a 10 mil milhões de euros de receita suplementar. Não é possível? Não é possível? Mas há outras. Há outras. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos paraísos fiscais. É claro que não compete só ao nosso país combater este problema. Tem a ver também com a União Europeia. Mas nós recordamos, há 3 anos atrás, não é? Nós, por acaso, até fomos os proponentes de uma posição que saiu do Conselho Económico e Social, ainda na altura do governo anterior, que sugeria que o governo português, junto à União Europeia, apresentasse uma proposta concreta no sentido de da União Europeia serem tomadas medidas para combater a fraude e, aliás, para combater os espíritos fiscais. E depois até tivemos declarações do Sr. Obama e não só. Bem, mas até hoje nada disso foi feito. Então, há aqui soluções e há aqui saídas. Terminava agradecendo a atenção e, sobretudo, a abertura que tiveram para nos ouvir. Deixando aqui também, mais uma vez, sublinhada o grande interesse que a nossa central, a CGTP Intersindical, tem em continuar a manter uma relação aberta, frontal e também desinibida com esta casa, que é a Casa da Democracia, fazendo já agora aqui também um apelo final. É que não tardará o dia em que vai dar entrada aqui o tal acordo em termos de projeto de proposta, em termos de projeto de lei. E já agora, senhores deputados, até lá, independentemente da posição que cada um tem nos seus partidos e das posições coletivas a que estão comprometidos, o que nós vos propomos é que individualmente façam uma reflexão sobre o conteúdo daquele documento. É só a única coisa que vos pedimos. Façam uma reflexão e comparem com aquilo que existe. E depois decidam em conformidade com as vossas consciências. Mas não se esqueçam de uma coisa. Aquilo que está aqui em cima da mesa é algo de grave, muito grave. E quando se perde o equilíbrio nas relações de trabalho, são os trabalhadores, os homens e as mulheres, que estão a ver desvalorizada a sua intervenção na sociedade e, simultaneamente, o peso que têm na relação de trabalho, no seu dia-a-dia, no local de trabalho. E só acrescento mais uma ideia, é que, às vezes, procura-se estigmatizar os trabalhadores, mas não há ninguém mas é que não há mesmo ninguém no mercado de trabalho que se empenhe mais em defender os postos de trabalho e o futuro das empresas que os trabalhadores. E se dúvidas subsistissem, aí estão os exemplos da Valadares, da Bom Vida, enfim, dos TNC e muitas e muitas e muitas outras empresas. É só isso que nós vos queremos deixar. Nós estamos cá para dar o nosso melhor pelo futuro do país. Mas não se esqueçam de uma coisa. Os trabalhadores e o povo é aquilo que de melhor qualquer país tem. Precisam de ser respeitados e valorizados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Agradecemos todas as contribuições que deram para o nosso debate e para o nosso trabalho. E, uma vez mais, desejo das minhas felicidades. Muito obrigado.